A informação que faz a diferença. Jornal da Manhã Regional.
8:01. O Jornal da Manhã Regional de hoje recebe em seus estúdios o capitão da Polícia Militar aqui da cidade de Guaratinguetá. Nós temos aqui a segunda companhia, que faz parte do 23º Batalhão da Polícia Militar do Interior. Capitão Lopes Diniz, presente aqui conosco. Capitão, muito obrigado pela sua presença, um prazer recebê-lo, uma autoridade, né? E para falarmos de segurança pública, algo que é necessário e a população sempre gosta de ouvir. E ouvir as forças de segurança é sempre bom. Seja bem-vindo.
Felipe e Juliana, muito obrigado pelo convite. Estou honrado de comparecer aqui à nossa primeira presença, né?
Exato.
Nosso primeiro contato aqui na Rádio Frei Galvão, aos demais ouvintes da rádio. E estamos aí para tirar as dúvidas com relação à segurança pública aqui da nossa cidade.
Boa. Bom, hoje o senhor tá à frente aqui da companhia, assumiu o posto do capitão Wagner, né? Que esteve aí à frente durante um bom tempo, assumiu um novo desafio lá em São José dos Campos. Sempre um abraço ao capitão, que também está sempre na audiência, que ele é danado, né? E também obrigado lá para toda a corporação que sempre acompanha. Polícia que não deixa de ter trabalho, é 24 horas. Eu falo isso porque em casa a gente tem um policial militar, a gente vê que é vigilância 24 horas e é assim mesmo. E Guaratinguetá, apesar dos índices que infelizmente colocam o Vale do Paraíba sempre lá naquele patamar de região mais violenta, Guará ainda consegue manter uma certa tranquilidade, né, capitão? Isso a gente pode se orgulhar de alguma maneira diante do que a gente vê em toda a região.
Exato, Guaratinguetá, né, em relação às demais cidades aqui da nossa região, tem se destacado positivamente, né? Nós temos feito um trabalho, um comparativo, na verdade, desde o ano passado para aferirmos realmente o nosso sucesso com relação ao combate aos índices criminais. Sim. Né? Nós tivemos também este ano, né, um reforço do efetivo para o nosso policiamento. Isso colaborou,
tá,
né, para os indicadores, para o sucesso da alavancagem do percentual positivo que nós estamos tendo com relação aos demais índices.
Eles vêm e ficam, né?
Eles vêm, tá, e ficam, correto? Conseguimos também, junto à prefeitura, aumentar em 100%, né, o emprego do efetivo da atividade delegada, né?
Ótimo.
Então, nós temos hoje o emprego de 8 vagas da atividade delegada. Ótimo. Para os policiais militares se inscreverem. Então, é um reforço a mais que nós temos aqui na nossa cidade.
Muito bom.
Aumentando a sensação de segurança, né? A, claro, visibilidade, o patrulhamento ostensivo, se fazer mais presente nas ruas, né? E tudo isso reflete, né? Sim. Tem refletido nos nossos, sim, indicadores de forma positiva e colaborado para a redução de alguns índices, né? Principalmente a questão de homicídios, que era a nossa maior preocupação em, exato, comparação ao ano passado.
Exato. Atividade delegada hoje tem alguma em funcionamento em Guaratinguetá ou só as vagas que estão hoje disponíveis e aí a prefeitura é só assinar o convênio?
Exato, o convênio na verdade já existe.
Já, né, existe,
ele,
né?
Ele
novamente
é uma vigência de 5 anos, né? E é gerenciado tanto pela Polícia Militar quanto pela prefeitura na questão do pagamento. Né?
Tá.
Hoje sim, nós temos 8 vagas ao dia para serem preenchidas, desde o policiamento de bicicletas,
tá,
desde as vagas direcionadas ao monitoramento do COI,
tá,
e como no próprio patrulhamento ostensivo e preventivo.
Boa, então tá, essa disponibilidade é importante, porque a Ju vai ajustar aí pro senhor, a gente já tem visto essa função da polícia também na atividade delegada com grande importância e melhora, não só aqui em Guaratinguetá, mas em toda a nossa região.
Exato.
De fato, desde o início do programa, a gente viu avanços significativos aí. A gente geralmente tenta analisar quais são os principais picos ou principais tópicos de atenção da polícia nos municípios. A gente tem de maneira generalizada na região a questão de tráfico de drogas. Guaratinguetá se diferencia em algum outro ponto ou este também é um ponto de maior atenção hoje?
Não, o tráfico de drogas na realidade, né, é o carro-chefe da Polícia Militar.
Constante, né?
Praticamente ele gira toda a questão da criminalidade hoje em dia, né? Fomenta o crime, né? Subsidia a prática de outros delitos,
tá,
delitos menores que fomentam, né, o tráfico de drogas, aos próprios usuários, né? A questão dos furtos, né? De pessoas, sim, que furtam pequenos objetos para sustentar o seu vício.
Sim.
Então, tudo isso aí está relacionado e é a nossa maior preocupação de combate, tá, frente aos nossos crimes.
Uhum. A gente não tem pontos, aliás, tem pontos estratégicos de análise, mas Guará é meio que passagem, né? É assim que a polícia também analisa essa questão do tráfico, por estarmos no meio entre Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, tem um porto ali, São Sebastião, Santos. A gente é passagem mesmo, não é aquela localidade de estada e ponto estratégico, por exemplo, para o tráfico, para manuseio, enfim, pelo que a gente vê das grandes operações. E isso é a dificuldade também da polícia por essa passagem?
A realidade é que Guaratinguetá, ela se localiza, né? Pela Via Dutra ali, né? A grande fluxo de passagem de veículos que liga São Paulo e Rio de Janeiro. E não por isso, mas o tráfico de drogas em si está instalado em todas as cidades.
Tá.
Em todas as cidades.
Todas mesmo, até nas menorzinhas aqui do Vale Histórico.
Exato,
já é um problema.
Exato. E cabe realmente a Polícia Militar, né? A preocupação efetiva com relação a isso aí, de reforçar o seu policiamento, direcionar para aquela localidade de maior problema para nós, justamente para o negócio não ficar alastrado,
claro,
né?
Claro.
A gente tem que ter o controle, é difícil combater, né? A gente prende de manhã, à tarde já tem outra pessoa trabalhando no tráfico, então é algo que a gente tem que trabalhar constantemente para que não fique pior, né? Então essa é a nossa preocupação pior.
A gente tem visto, capitão, vários acidentes de trânsito aqui na cidade de Guaratinguetá. Uma das atribuições, um dos trabalhos, a polícia dá esse suporte também na questão de trânsito. O que que o senhor tem entendido, que a companhia tem analisado, de por que de tantos acidentes? Por exemplo, hoje de madrugada a gente teve um, inclusive com suporte importante da Polícia Militar. Ontem de tarde nós tivemos outro, um pequeno engavetamento ali, três veículos. O que vocês acreditam que tem acontecido? Tá na conta da imprudência? Tá na conta também de, às vezes, de uma melhor sinalização? O que a gente pode entender por que que tantos acidentes estão acontecendo e qual é o papel e a função da polícia em relação a isso?
Não, perfeito. Eu acredito que seja um conjunto de fatores, né? Relacionados aos acidentes, né? Muitos relacionados à imprudência no trânsito, né? Nós temos que ter a consciência, né? De que o problema não se tá apenas de um lado, né?
Sim.
Tem a questão dos motoristas, né? Tem a questão dos motociclistas, tem a questão dos pedestres. Então, a política pública relacionada à segurança de trânsito tem que ser fomentada também pela prefeitura, né? Tem que se ter mais sinalizações pela cidade e tem que ter um trabalho de conscientização, né?
Tá.
Como que é feito esse trabalho de conscientização pela Polícia Militar, né? Estando presente com ações pontuais de fiscalização de trânsito, né? Com isso a gente consegue coibir pequenas infrações, né? E consegue também coibir acidentes de trânsito.
Mais graves, né?
Mais graves. Tudo trabalha de parte de um trabalho de conscientização, né?
Exato.
A Polícia Militar não tá, é lógico, né? Nós estamos ali para prender o criminoso, né? Prender o infrator, mas naquilo que nós pudermos, né? Colaborar, conscientizar, orientar o cidadão, né? E nada mais fácil do que você ter o contato, né, pessoal mais próximo com o cidadão na abordagem.
Exato.
Então, na parada ali, numa fiscalização de trânsito, né, se a pessoa não tiver com nenhum problema administrativo com relação ao veículo, de ordem de documentos e tudo mais, ele vai fazer mais um amigo com a Polícia Militar, vai ser orientado, né, vai se sentir feliz por ter sido parado ali e ter sido orientado novamente.
Exato.
E a gente consegue fazer uma fiscalização de trânsito também de forma indireta. Mas é como eu digo, né, é um trabalho em conjunto que deve ser sinalizado por todos e obviamente, né, os condutores têm parcialidade de culpa porque cometem muitos abusos.
Exato.
A gente sabe aí, mesmo passando de viatura por vezes, a gente verifica
muita coisa.
Motoristas com o celular na mão. E a viatura do lado, né?
Você, a viatura do lado.
Tá abusado,
né?
Pra vocês terem uma ideia. Então, as pessoas hoje estão muito mais rápidas, né? Nas questões de informações.
Tá.
Então, ela acha que tem que trabalhar, ao mesmo tempo tem que dirigir.
Entendi.
Tem que conversar com as pessoas, ao mesmo tempo tem que dirigir também o deslocamento para sua casa. Então, uma coisa por vez, né? Eu acho que esse trabalho é o mais importante.
Boa.
E é o que acarreta maiores acidentes aqui na nossa cidade.
Tem uma pergunta da Elizabeth que está relacionada a trânsito. Ela manda bom dia ao senhor e pergunta se existe algum tipo de lei relacionada a insulfilme. Vários carros, e ela indica que alguns de aplicativos também, estão circulando com insulfilme muito escuro, que não dá para visualizar nem o motorista.
Não, existe uma legislação vigente do Código de Trânsito Brasileiro, onde é regulamentado, né, o índice de transparência de cada vidro, né? Tanto da parte do para-brisas, né? Como os vidros laterais e o vidro traseiro.
Tá.
Isso aí já existe, né? É previsto na fiscalização de trânsito pela Polícia Militar. Se tiver desconformidade com aquilo que está regulamentado, a gente faz a devida orientação
lá na
e saneamento hora, da irregularidade no local.
É, eu já vi blitz da polícia e eu já vi motorista tendo que arrancar o insulfilme por correto. Conta do tamanho que não dava para ver absolutamente correto. Nada. Eu já vi isso acontecer. Até porque se a polícia lavrar ali a multa e liberar, ele pode ser parado de novo e tomar outra.
Não, não.
Né?
É uma infração administrativa que requer, né, o saneamento no local para a liberação do veículo.
Então, ao condutor. Não tem mais essa de liberar, não. Vai ter
não,
que tirar na
tem
hora.
Que tirar, né? É.
Então tá aí, ó. O pessoal que gosta de andar no escuro.
Vê, né, que as acabam acontecendo crimes, porque a pessoa sabe que está cometendo e continua insistindo. É. Isso do trânsito, por exemplo, gente, é um absurdo a gente ver pessoas sendo atropeladas em cima da faixa de pedestre.
Em cima da faixa.
Então, assim, é uma falta de respeito mesmo com o trânsito, né? E a questão das drogas, a gente sabe que isso é uma questão muito maior, que envolve também o tráfico de drogas que vem de outros países, né? Que passam pelas nossas fronteiras até chegar aqui. Então, é uma coisa que não depende somente do policiamento local, né? É muito mais complexo. E aí a polícia faz o papel dela, mas como o comandante mesmo disse, prende um de manhã e à tarde tem outro trabalhando no lugar.
O Jesse mandou um abraço para nós, para o senhor também, desejando um excelente dia de trabalho. Muito obrigado, Jesse. Passando, o pessoal vê o policial, o pessoal já cumprimenta, isso é bom, viu? A Ivanise mandou também um abraço. E a gente tem aqui, não só em Guaratinguetá, em boa parte da nossa região, o que a Ivanise mandou aqui. Ela pediu pra gente anunciar uma festividade de Santa Verônica. A gente fala já já, Ivanise, que começa. Essas quermesses, festas de bairro, são boas, são promovidas pela igreja, é para envolvimento da família, mas nestes momentos, infelizmente, alguns grupos se reúnem e causam alguns problemas graves. Um deles a gente viu em Piquete recentemente, né? Inclusive levando a óbito um jovem. Como que a polícia e como que as igrejas, as quermesses, os grupos ou bairros podem se organizar e qual a importância deles comunicarem à polícia antes, inclusive, para vocês já darem orientações ou deslocar equipes, enfim.
Perfeito, as quermesses, né? Hoje é um período que tem em todos os bairros, né? Uhum. Acontece em todos os bairros e as igrejas, né? De maneira de boa conduta, né? Eles têm informado a companhia, né? A realização desses eventos, né? Eles notificam a gente lá através de ofício.
Uhum.
E com isso, né? Nós conseguimos, né? Ter uma noção do que se acontece, né? Do que está acontecendo na nossa cidade, onde é possível ter uma grande aglomeração de pessoas e aonde tem necessidade real da gente empregar o efetivo policial militar, se fazer presente naquela festa, desde que por um período, né?
Uhum.
E com isso a gente consegue diminuir. Boa. Alguns crimes que possam acontecer, obviamente, festas de igreja é um pouco mais difícil de acontecer tais tipos de evento, mas a gente sabe que pode acontecer.
Às vezes no entorno, né? É bom ficar
atento. A gente sabe onde aglomeram-se pessoas, né?
Tudo pode acontecer.
Tudo, né? Pode acontecer, então nós temos que ser precavidos, temos que ter inteligência policial e um direcionamento do nosso policiamento para lá.
Exato.
Então, basicamente se vai fazer algum evento nesse sentido que tenha, principalmente, né? Ali a aglomeração de pessoas, né? Que tenha um público estimado considerável, faça a comunicação à Polícia Militar, isso é muito importante. Exato. Nós temos que saber o que está acontecendo aqui na nossa cidade, nem que seja para dar um direcionamento do policiamento naquele local, naquele horário que está ocorrendo, para que nós não tenhamos, né? Na verdade, nenhuma incidência criminal e que todos possam, né? Desfrutar daquela festa da melhor forma possível.
Exato.
Comandante, ele falou sobre esses movimentos, né? A gente viu recentemente um aumento num boom, assim, no número de adegas. Não quero ser preconceituosa com esse tipo de estabelecimento, mas a gente sabe que pelo horário de funcionamento, pelo uso de álcool, existe alguma ligação entre esses locais, esses estabelecimentos e um aumento de infrações?
Juliana, você foi muito correta na sua colocação, né? Sem querer ser preconceituoso, a gente entende que o empreendedor, né? O microempreendedor tem lá que fazer o seu trabalho, né? Ele é responsável por famílias, né? Ele tem que fazer o seu sustento dentro de casa, porém, né? Nós temos que ter regras, alguns regulamentos, né?
Exato.
Com a funcionalidade, né? Com as atividades. Exato. De comércio. Então, para nós, de forma indireta, é muito importante esse tipo de regulamentação.
Tá.
Principalmente com relação à prefeitura, né? tendo o alvará de funcionamento de forma correta. O que nós carecemos aqui na nossa região é uma regulamentação com relação à finalidade da atividade, tá, e horários de funcionamento, né? Tá. Esse aí é o meu critério que eu tenho, uhum, com base em análises criminais, tá, que acontecem. A ADEG realmente é uma grande preocupação para o nosso grande comando aqui de policiamento regional, Coronel Alves. É uma política implantada pela polícia recentemente para se fazer a presença, a abordagem, uhum, constante e diária, né? Nessas adegas aí, com efetivo nosso, né? As pessoas que frequentam esses lugares. Até porque o horário de funcionamento hoje aqui, principalmente na nossa cidade, não existe nada que regulamente, tá, né? Uhum. Ele pode funcionar até as 5 da manhã, até onde estiver dando, tendo fluxo de pessoas e tudo mais. A gente sabe que as adegas, né, de um tempo para cá, desviou um pouco da finalidade, né? Antigamente, há uns 10, 15 anos atrás, nós sabíamos que era praticamente um delivery, né? Onde a pessoa, isso, chegava, comprava a sua bebida.
O nome mudou, porque antes era depósito,
né? Exato, exato. A pessoa ia lá, comprava a sua bebida, né? Isso. Ia para sua casa, ia tomar sua casa, cerveja, e pronto, acabou. Hoje não. Hoje é um estabelecimento com portas abertas, por vezes tem mesas, tem, uhum, cadeiras, uhum, tem promoção de som. Então, a gente tem essa preocupação porque a gente sabe... Nós fizemos um estudo recente aqui, através do nosso comando de policiamento regional, as adegas, né? Com relação aos índices de homicídio. 25% dos homicídios que ocorreram, uhum, ocorreram, nossa, num raio de 100 metros de uma adega.
Nossa.
Então, assim, ele está diretamente, sim, relacionado, tá, ao índice de homicídio. É uma
porque
coisa...
também é um fluxo muito grande de jovens. De jovens. Esses jovens acabam se envolvendo ali.
Justamente,
em turmas
este é outro
erradas,
ponto, né?
Né?
É permitido o jovem menor de 18 anos tomar bebida alcoólica?
Não.
No nosso país, não.
Exato.
Então, por que que esses, né, microempreendedores, né, vendem, uhum, bebidas alcoólicas, né? Uhum. Antigamente era uma cerveja, hoje o pessoal, a molecada, uhum, tá... É hoje destilado, é o uísque, copão, é vodka. Então, tem que ter essa preocupação, tem que ter uma regulamentação de funcionamento. Uhum. E isso parte principalmente pela... Né, nossas câmeras de
públicos,
os órgãos, né, públicos, né?
Além do barulho, que muitas vezes fica em bairro residencial, nossa, acaba atrapalhando.
É porque
ali,
elas vão abrindo indiscriminadamente, né?
E coincidência ou não, né? Os últimos dois eventos de pessoas baleadas ocorreram Guará,
né,
justamente,
foi exatamente,
numa adega.
No Parque das Árvores, né?
Exato.
Inclusive,
e outra
com óbito, né?
Inclusive com óbito a posterior,
isso,
né? Evoluiu ao óbito posterior.
É.
E depois ali na JK.
Então. Tá aí esse alerta também da polícia e que o empreendedor, né, o empresário, também se preocupe com isso, né? E cumpra a regra, né? Acho que todo mundo já sabe que não pode vender bebida para menor de idade. Bom, e se vender, tem um crime ali por trás, né?
Exato.
Então tem uma sanção também por trás, civil. Ó, 8h18, a gente vai fazer um intervalo de um minuto. Na volta, a Marta Moura mandou uma mensagem falando de um indivíduo que está circulando por um bairro aqui da cidade. A gente vai pegar qual é o tipo de orientação nesse sentido. Porque o que é encaminhado de mensagem em relação a isso no nosso WhatsApp não é brincadeira, mas até onde a gente vai poder saber o que é verdade, o que não é e como proceder em relação à segurança. É um minutinho.
As principais notícias do dia em um só lugar. Jornal da Manhã Regional. Acompanhe pela rádio Frei Galvão a novena perpétua em honra a Santo Antônio de Santana Galvão, o primeiro santo brasileiro, direto do Santuário Frei Galvão, em Guaratinguetá, São Paulo. Todos os dias, às 2h40 da tarde. Bem informado com o Jornal da Manhã Regional.
8h20. Olha, tá rolando aí, principalmente na região do Pingo de Ouro, uma mensagem de que tem um indivíduo aí, homem, invadindo casas e roubando. Tem uma mensagem de áudio está sendo encaminhada com frequência pelo WhatsApp, mas a gente vai colocar o áudio da Marta, que acabou de mandar para nós, desejando bom dia, o último áudio aí.
O último áudio,
isso,
tá,
que é a voz da Marta solicitando essa divulgação, e aí a gente já vai aproveitar para emendar, porque o Pingo de Ouro tem uma ação importante da Polícia Militar. Vamos ouvir a Marta Moura.
Bom dia, se vocês puderem estarem divulgando, é aqui no Pingo de Ouro, que esse indivíduo anda assustando os moradores, principalmente no Bom Retiro. Tá bom?
Tem mais.
Se puder ter ronda lá, porque ele tenta, fica tentando entrar nas casas para roubar. Tá joia? Se puder estar divulgando e puder estar dando melhorias para a gente aqui no Pingo de Ouro, no Bom Retiro.
Pingo de Ouro e Bom Retiro. Bom, eu já passei, já mostrei pro capitão, viu, Marta? Os vídeos, hoje em dia a tecnologia facilita nesse sentido. Os vídeos a gente pode claramente ver que são câmeras de segurança instaladas nas casas, outra tecnologia e dispositivo importante, mas tudo isso precisa estar sob conhecimento e nas mãos da polícia, né, capitão?
Exato, exato. O Pingo de Ouro, obrigado, Marta, obrigado pelas mensagens, né? É uma mensagem que nós já temos conhecimento através do programa Vizinhança Solidária, que foi implementado lá no Pingo de Ouro recentemente, né? Uhum. Na realidade, foi com a Associação dos Moradores do Pingo de Ouro, que engloba aproximadamente 10 bairros por lá.
10 bairros, grande.
Retiro 1, Retiro 2, isso. São Sebastião, São Benedito, Lagoa Dourada.
Sobre lá o comando e a gestão da Geisa.
Sobre a tutoria, né, do Luciano, um abraço ao Luciano aí, que se prontificou a ser tutor daquele bairro, né, responsável.
Dentro do programa, tem o título de tutor.
Isso, como se fosse a liderança, daquela comunidade.
Ali. Exato. Muito bom.
Então, é com ele que eu mantenho no grupo de tutores, né? O contato direto com o comandante de companhia, né?
Legal.
Onde ele nos transmite as informações relacionadas aos bairros, não somente do Pingo de Ouro, mas de todas as regiões que tem implementado a Vizinhança Solidária. Então, a gente tem ali naquele grupo a possibilidade de ter uma proximidade com esses moradores, né? E nos comunicarmos, né? Do que está sendo feito, das providências que estão sendo tomadas, e a gente agradece, né? Independente do vídeo, do áudio, ou de qualquer tipo de informação ser um pouco desencontrada ou uma resolução muito baixa, a gente agradece. Todo e qualquer informação é muito importante para nós, né? A gente vai trabalhando aquela informação com relação a esse indivíduo que foi mostrado nesse vídeo que você nos mostrou pela Marta, né? Tudo mais. Já chegou informações de que ele estava fugindo, na realidade, né? De uma suposta tentativa de homicídio, ou que pessoas estariam atrás dele, por isso que ele estava querendo abrir as portas da residência para se esconder. Mas assim, são coisas que a gente está trabalhando as informações, né?
Se for possível passar, vocês vão
montando
esse
cara. E com isso, né? Desde a implementação do programa Vizinhança Solidária, né? Onde as pessoas colaboram muito mais com a Polícia Militar com relação a informações que acontecem naquele bairro, nós já conseguimos fazer a detenção, inclusive ontem, de um procurado da Justiça, né? Que ele estava evadido no sistema prisional, procurado pelo crime de receptação, roubo e tráfico de drogas. Legal. Então, nós não fomos assim, na informação que nos foi passada, mas em razão da informação que foi passada, foi possível fazer a detenção desse indivíduo procurado. Tivemos também semana retrasada, salvo engano, a detenção de indivíduos com um veículo roubado, uma motocicleta. Então, tudo isso aí colabora, né?
Claro.
De forma positiva com a polícia. É um trabalho que se desenvolve de forma conjunta, né? O estreitamento da Polícia Militar com a comunidade, né? Através do policiamento comunitário, é desenvolvido esse programa que tem dado muito resultado aonde passa e aonde é instalado.
As imagens ajudam bastante, então.
Ajuda.
E as câmeras do COI, nesse sentido, elas também são eficientes?
Claro. Qualquer ferramenta de inteligência, qualquer ferramenta que colabore para o trabalho da Polícia Militar é muito importante.
Câmeras
o COI.
De segurança,
câmeras de segurança,
também,
exato.
Né?
Tudo. Tudo. A polícia não trabalha sem informações, né? A polícia desenvolve o seu trabalho com inteligência.
Inclusive, o centro aqui de Guaratinguetá, as lojas existem. Denúncias, né? Imagens de pessoas entrando nas lojas durante a noite, arrombando portas.
Sim.
E são essas imagens de segurança que acabam ajudando a polícia a encontrar.
Ajudam até mesmo na qualificação e identificação dos autores, né? Por mais que ele não venha a ser preso em flagrante naquele momento, nós conseguimos fazer a identificação, qualificação, condução à delegacia para que o processo seja, né, iniciado e ele possa ser julgado lá na frente, lá como...
Porque as pessoas acham que elas não estão sendo vistas.
Exato.
Esquecem que tem
importante.
Câmera, mas não, elas fazem durante a madrugada, por mais que a rua esteja vazia, as imagens estão registradas, né?
A Rose mandou bom dia pro senhor também, o Jesse e o Lelis, presidente do Conselho.
Grande abraço ao Lelis.
Segurança. Parabeniza nosso membro nato, Capitão Lopes Diniz, pelas informações e orientações através da rádio em relação à segurança pública. Leles, parceiro aqui da Rádio Frei Galvão também. Em breve tem mais uma reunião, inclusive.
É, o Leles, né? Tem que ser convidado aqui para participar junto conosco.
Eu tô achando o Lebrinha sumido, tô até preocupado. Vou mandar mensagem para ele
no
perguntar
dia da
se
reunião,
ele tá bem.
Ele veio aqui anunciar. E agora em agosto tem mais uma reunião, então. Já chega aqui pra gente também a pauta. Valeu, Leles, obrigado.
Obrigada,
é
Leles.
Fundamental, né, também essa participação. E o senhor comentou a relação aqui ao centro, uma pauta que é muito em voga aqui, que a gente fala em revitalização do centro e fala em relação às pessoas em situação de rua. Guaratinguetá não tem uma população de rua enorme, como a gente vê nos grandes centros, mas tem alguns. A polícia também já tem mapeado aqueles que são de maior problema, porque alguns, de fato, geram algum tipo de dor de cabeça, outros nem tanto. E qual é a preocupação em relação a isso? Porque alguns são passantes, né? E
exato.
Aí não se preocupam com a lei, com a cidade que ele está. Então, como é também em relação a isso o monitoramento da Polícia Militar?
A gente desenvolve um trabalho diário na madrugada, né? É uma preocupação que nós tivemos aí, um alerta maior desde o começo do mês, né? Uhum. Com a incidência um pouco maior do número de furtos que ocorreram no centro da cidade.
Uhum.
Então, nós temos direcionado o nosso policiamento na madrugada, né? Que é o principal ponto aí, que é mais... As ruas são mais vazias, né? Não tem pouca efetividade.
Eu sou testemunha, porque eu chego aqui por volta de 5 da
manhã. Eu imagino.
O Sadal chega um pouquinho antes ainda e a gente vê viatura circulando aqui pelo centro.
E tudo em conjunto com o monitoramento do COI, né? Uhum. Se não tivermos um agente lá, né? Mas sempre tem um agente 24 horas da prefeitura, né? Trabalhando em conjunto conosco, lá com as informações de qualquer pessoa em atitude suspeita aqui pelo centro. Nós fazemos a abordagem a essas pessoas, né? Que estejam andando em duplas, em trios, ou andando sozinhas em atitude suspeita, independente, justamente para fazer a qualificação. E muitas dessas pessoas, nós sabemos que não são moradores aqui de Guaratinguetá, são de cidades como Paraty, como São José dos Campos, como Aparecida. Então, nós sabemos, né, que existem a ação social de pessoas que fornecem alimento a essas pessoas, né? Então, muitas dessas pessoas vêm no horário da alimentação justamente só para receber ali o sopão, né? Comida.
Sim.
E acabam ficando por aqui, né? Algumas, logicamente, né? Por estarem envolvidas com o uso de drogas, serem viciados nesse sentido, acabam cometendo os pequenos delitos como furtos, né? Entrando aí nas lojas das pessoas, né? No mercadão, atrapalhando a vida de trabalhadores, né?
Exatamente.
Então, por isso, é a preocupação nossa de fazer um patrulhamento diário, na madrugada e também durante o nosso dia todo aí para fazer ação de presença da Polícia Militar.
Capitão, qual a sua opinião sobre a Guarda Municipal? Guaratinguetá não tem ajuda. Como funciona essa parceria entre a Guarda Municipal de uma cidade e a Polícia Militar?
Ô Juliana, todo e qualquer efetivo, né, que luta por uma causa, principalmente a segurança pública, né, é muito bem-vindo, né? Logicamente que é uma política pública, né, do atual governo da prefeitura, então não cabe a mim aqui julgar as questões políticas, né, porque não foi implementado ou não.
Uhum.
Mas a gente sabe, a Polícia Militar tem competência para atuar nas suas atribuições, nas suas obrigações, mas a gente entende que qualquer efetivo que é destinado a trabalhar em parceria, em conjunto com a Polícia Militar, colabora sim, né? Para as questões de segurança pública, para as questões patrimoniais, né? Que é a função da Guarda Municipal e a vigilância dos nossos patrimônios, né? Estabelecimentos, escolas municipais, bibliotecas, câmaras, etc. É algo que já ajudaria muito na nossa atividade, sim. Tá?
Exato.
Mas a gente entende.
Também tem que ter investimento, não adianta ser sucateado, né? Tem que ter.
Exato.
Tem que ter frota.
É um investimento muito grande, a gente sabe disso, né? Porque demanda a formação, a capacitação dos trabalhadores e o emprego efetivo, né? Através de viaturas, recursos como armamento. Então é algo que não é muito fácil de ser implementado, a gente entende isso aí. E demanda muito esforço e competência de quem esteja,
mas
né?
É o que pode ser pensado para o futuro.
Pode ser pensado claramente.
A gente teve a apreensão de um homem acusado de bater na própria mãe aqui no Vilar de Santana na terça-feira.
Tivemos.
Eu queria, para a gente finalizar, capitão, que o senhor falasse da importância das denúncias, por exemplo, esta, fundamental, a mãe de 61 anos sendo agredida dentro de casa, e ele foi preso justamente por conta de denúncia, e a importância do boletim de ocorrência. Porque é muito comum a gente ver situações e as pessoas falarem, ah, não vou fazer, não vai adiantar nada, não vou fazer, não vai adiantar nada. E eu faço questão sempre de dizer da importância da gente registrar as situações, independente de quais sejam, e hoje o boletim de ocorrência pode ser feito pelo celular e ele chega para vocês.
Exato, né? Exato. É muito importante, né? Desde da pandemia, né? O índice de violência doméstica cresceu muito, né? Na nossa região, no nosso país, né? Uhum. Não é uma exclusividade da nossa cidade.
Não, não mesmo.
E diariamente nós temos feito a prisão de indivíduos, né? Em descumprimento de medidas protetivas, né? Com relação a medidas protetivas.
Uhum.
É importante, justamente como você falou, né? A vítima, né? Buscar um auxílio, buscar um aconselhamento e principalmente a delegacia da mulher,
tá,
né? Se não souber fazer ali o boletim de ocorrência de forma online, pode se dirigir à delegacia da mulher,
tá,
e lá, após a lavratura do boletim, já é emitido a medida protetiva contra aquela pessoa.
De imediato, né?
E nós temos efetividade na atuação a partir desse momento, porque ela estaria descumprindo, né? Sim. Uma medida imposta pelo juiz.
Exatamente.
Então, para nós é importante essa conscientização das pessoas, das vítimas de violência doméstica, né? E que elas não fiquem quietas, né? Porque para surtir aí um crime um pouco mais violento, um pouco pior, é muito rápido.
Muito rápido. Capitão Lopes Diniz, comandante da 2ª Companhia de Polícia Militar de Guaratinguetá, muitíssimo obrigado. Parabéns pelo trabalho diário, de fato. A violência ela está em várias localidades, mas a sensação de segurança hoje em Guaratinguetá ela está no nível acima de outros municípios, eu posso dizer, aqui da nossa região. E a gente tem um volume grande do comércio, a gente tem um volume grande do turismo, a gente tem um volume grande de trabalhadores de outras cidades, grandes eventos, ou seja, a polícia está dando conta, se esforçando e precisa da contribuição da população que a gente faça a nossa parte também, principalmente. Conte sempre com a gente do ponto de vista da comunicação para a gente poder ampliar também todo esse trabalho. Obrigado.
Igualmente, Felipe, estou à disposição, né? A Polícia Militar de Guaratinguetá está à disposição do cidadão, naquilo que precisar, conversar pessoalmente na nossa companhia. Uhum. Alguns moradores que têm a pretensão de expandir o programa Vizinha Solidária, fique à vontade. Ótimo. Procurem outros tutores que já estão em atividade aqui pela nossa região, ou até mesmo a nossa base da Polícia Militar, que a gente vai fazer a devida orientação. Sim. E destinação para que esse projeto dê andamento adequado, tá? Muito obrigado a todos.
Valeu.
Muito
Termina
obrigada.
Aqui o Jornal da Manhã Regional, trabalhos técnicos do Antônio Sadal e da Érica Augusto.
Produção e apresentação, Felipe Melo e Juliana Luz.
A coordenação do Evandro Luiz Fialho.
Direção-geral, Frei Augusto Luiz Gabriel.
Agora tem café com entrevista, você não pede por esperar o nosso bate-papo, vai ser muito legal.
Sobre comunicação animal, isso mesmo. E amanhã a gente volta às 7:30 da manhã com o nosso Jornal Regional.
Você ouviu Jornal da Manhã Regional. As informações atualizadas e os acontecimentos que impactam o seu dia. Tudo o que acontece em sua cidade, com credibilidade, responsabilidade e a qualidade que você merece. Jornal da Manhã Regional. Jornalismo sério e responsável.